Muito obrigada, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, companheiros e companheiras. Senhor presidente, nesses últimos dias, acho que no dia de ontem ou de antes de ontem, tomamos conhecimento pela imprensa de que o governo brasileiro tem sido alvo de uma série de ataques cibernéticos. E principalmente nesses últimos tempos, e principalmente que o Itamaraty e nossas representações diplomáticas, assim como o conjunto dos seus servidores, dos seus funcionários, não só no Brasil, mas em vários países do mundo, tem sido o alvo muito forte desses ataques cibernéticos, ou seja, ataques via internet. Esses ataques, senhor presidente, reforçam que o governo brasileiro tem sofrido e, sobretudo, os ataques sofridos pelo Itamaraty reforçam a necessidade que temos de investirmos ainda mais recursos públicos na segurança cibernética do nosso Estado. Como já havíamos diagnosticado na CPI, que recentemente concluiu seus trabalhos, eu me refiro aqui à CPI da espionagem, que eu presidi, que teve como relator o senador Ricardo Ferraz, como a CPI já concluía em seu relatório, o problema dos ataques cibernéticos é algo que deva preocupar o Estado brasileiro, não apenas as pessoas, mas principalmente o Estado brasileiro, que precisa se preparar, não diria para se tornar imune a isso, porque a tecnologia avançada e que avança cada dia mais, seu presidente, talvez não consiga conferir ainda uma situação de plena segurança, quem quer que seja, mas, sem dúvida nenhuma, o Brasil precisa investir para que todos os seus dados, para que todas as suas informações sejam cada vez mais seguras ou tenham um grau, a ser no mínimo aceitável, de segurança. A guerra cibernética, senhor presidente, ela vai muito além da prática de roubar senhas ou hackear sites. Ela pode, através da internet, por exemplo, incapacitar ou debilitar gravemente a estrutura de um país, atingindo a sua produção, atingindo o seu transporte, a sua economia, atingindo o seu próprio funcionamento. A necessidade de criarmos uma agência de segurança cibernética, de reforçarmos um comando estratégico para o setor, é urgente e fundamental. Os ataques que dessa vez se concentraram no roubo de informações dos e-mails das representações e embaixadas é apenas uma ameaça inicial, um ensaio, segundo informações da Polícia Federal, que investiga o caso, senhor presidente. Segundo a imprensa noticiou, o setor de inteligência da Polícia Federal vem identificando grupos na internet que pretendem realizar um grande número de invasões e promover congestionamento em sistemas e sites ligados ao governo no dia da abertura da Copa do Mundo, no próximo 12 de junho. A reportagem, por exemplo, do jornal Folha de São Paulo apurou que a Polícia Federal também vem identificando um aumento progressivo no número de ataques sofridos por sites oficiais nos últimos dias. Durante as investigações sobre o Itamaraty, a Polícia Federal ainda descobriu que alguns dos usuários de e-mails capturados por hackers foram usados para a realização de protestos contra a Copa do Mundo. Um banner contrário à realização do Mundial no Brasil chegou a ser postado na página da intranet do Itamaraty. Segundo o jornal, no trabalho de monitoramento das redes sociais integrantes do governo, identificaram uma série de convocações para os ataques agendados para o dia 12 de junho. Numa conta do Twitter ligada ao grupo Anonymous, havia um post, por exemplo, dizendo o seguinte, abre aspas, hackers, univos, dia 12 de junho começa a temporada ddos.gov. que significa preparem seus canhões. A sigla DDoS remete a um tipo de ataque que busca congestionar sites através de múltiplas conexões efetuadas ao mesmo tempo. Aqueles que consideram, seu presidente, a proteção cibernética um tema secundário e, portanto, não prioritário, esta é apenas uma demonstração, mas uma demonstração cabal da necessidade que temos não apenas de enfrentar o debate, mas de enfrentar efetivamente o problema. E quero dizer aqui que, numa das últimas audiências que contamos com a presença do ministro Celso Amorim, ministro de Defesa do Brasil, ele lançou a ideia dizendo que o debate avança com muita profundidade dentro do Ministério da Defesa de levar adiante a ideia de criar não apenas um centro de defesa cibernética, que, aliás, nós já temos um no Brasil, vinculado ao Exército Brasileiro. Mas a ideia que eles estão debatendo é de criar um comando de defesa cibernética, tal como temos um comando da Marinha, como temos o comando da Aeronáutica, que tenhamos também um comando. Outras correntes defendem criarmos uma agência aos moldes da NSA. É óbvio que não seria uma agência para ficar bisbilhotando informações de outros países e de outros governos, que o Brasil tem sido um alvo muito forte, mas uma agência também que cuide, sobretudo, da nossa defesa, repito, da defesa do Estado brasileiro, da defesa das pessoas, da defesa das nossas empresas. Então, esse é um debate que está na ordem do dia. O jornal noticia hoje, senadora Ana Amélia, que tudo já foi restabelecido. O site, a página, a intranet do Itamaraty foi restabelecido, mas lá ficou ataque. Não se sabe dizer, até agora, e não sei se saberemos, teremos condições de dizer, ou alguém, ou a Polícia Federal, de afirmar o que foi acessado ou não. Mas já se sabem que notícias importantes em relação à própria segurança da Copa do Mundo, a posições que o Brasil deverá adotar em relação a temas sensíveis internacionais nos próximos encontros, que isso possivelmente teria sido acessado, que eu considero da mais extrema gravidade. Esse grupo Anonymous, nós sabemos que é um grupo estrangeiro, um grupo que vem de fora, mas um grupo altamente organizado e que, principalmente em momentos de grandes mobilizações, atua de uma forma muito séria e muito danosa, diria muito danosa contra Estado, contra pessoas, contra entidades. Eu concedo a parte a Vossa Excelência, senadora Ana Amélia.
Senadora Vanessa, eu imagino que a senhora está falando como comunicação inadiável, como oradora inscrita. Eu, em respeito ao presidente Mozarildo, que é um regimentalista, mas também é um democrata.
Mas é oradora inscrita, senadora.
Por isso eu fiz apenas porque ele me olhou e eu fiz a questão de sublinhar. Eu queria cumprimentá-la, senadora Vanessa. Não é apenas a questão da segurança, que agora teremos um evento de alcance global, a Copa 2014, em que milhares de turistas, mas sobretudo jornalistas, delegações estrangeiras das suas respectivas seleções de futebol, precisam ter a garantia da segurança sobre o seu direito à privacidade e ao sigilo das informações que transitam na rede. Então, primeiro ponto é a atualidade. Não é só em função da Copa. Os interesses nacionais relacionados à segurança econômica, por exemplo, de uma Petrobras, ou de um Banco do Brasil, ou de uma Caixa Econômica Federal, ou de grandes corporações privadas brasileiras, diria até o senador Painha aqui ao meu lado, da Marco Polo, por exemplo, que tem negócios praticamente em todos os continentes, ou de outras empresas, grandes corporações que operam no mercado internacional, o agronegócio. Não é aceitável que o Brasil não faça um investimento rigoroso e sério e consistente para criar os seus mecanismos de defesa. Essa é uma questão estratégica, é uma questão de segurança nacional. Por isso, a oportunidade do seu pronunciamento para que encontremos o melhor caminho, sem que não haja nenhum momento a violação à privacidade, que é um direito constitucional, para todos os brasileiros, para os estrangeiros que virão aqui, e para assegurar exatamente a soberania do nosso país e aos negócios. Eu tenho na Comissão de Relações Exteriores, defendendo muito a manutenção do orçamento para as Forças Armadas, que têm um compromisso com o interesse nacional. E o Exército tem o programa de cibernético na sua agenda, muito importante, relevante. Então, nós temos que, aqui, como senadores, defender a manutenção desse orçamento e ampliar a participação das Forças Armadas ou de órgãos que sejam colaborativos nesse processo, porque um órgão só possivelmente poderá não dar conta, juntando Polícia Federal, Forças Armadas, uma agência reguladora, ou seja o que for, para que o Brasil tenha realmente a condição de respeitar os seus interesses econômicos, seus interesses individuais no princípio constitucional do sigilo e todos os outros, e também a não perturbação da ordem. Veja, interromper o trabalho do Itamaraty, né, para você entrar com um vírus nos computadores do Itamaraty, o prejuízo que isso causa na nossa diplomacia, à nossa diplomacia. Então, parabéns, senadora Vanessa, pela abordagem desse tema cada vez mais importante, não apenas para a Copa, mas para todo o momento brasileiro.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, que, sem dúvida nenhuma, me ajuda muito nessa luta, nos ajuda, senadora Ana Amélia, Vossa Excelência, que desde a primeira hora tem se mostrado uma pessoa extremamente preocupada com essas questões. E a notícia é de que, eu repito, que documentos importantes podem ter sido acessados e roubados, como o próprio noticia imprensa, documentos relacionados a estudos em relação à segurança nuclear, a cúpula, né, o resumo sobre a participação brasileira na cúpula de segurança nuclear, que acontecerá recentemente, brevemente, na Europa, planejamento e informações acerca de uma visita do vice-presidente norte-americano durante a COP e tantos outros documentos, senador. Então, é grave. Não é pouco grave. Nós vemos que a polêmica entre China e Estados Unidos em relação à ciberespionagem, mas eu acho que, de tudo isso, o que fica é o seguinte, que a espionagem no âmbito da internet, dessa rede mundial conectada, é algo que representa, como dizem os especialistas, uma nova fronteira. E ninguém ainda dispõe, como eu dizia anteriormente, ninguém ainda dispõe de ideias, de ferramentas ou estratégias para enfrentar de maneira apropriada e absolutamente segura dessa questão. Esse é um perigo que vive o mundo. Nós temos aqui no Senado Federal, como tem a Câmara, uma comissão de relações exteriores, de segurança nacional, mas não à toa que o nosso relator apresentou a sugestão e foi aprovado no relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, que criemos uma comissão especial na Casa para tratar essa questão da legislação, do programa. E mais do que nunca, senadora Ana Amélia, nós precisamos dar força ao governo, principalmente ao Ministério de Ciência e Tecnologia, ao Ministério da Defesa, para que eles consigam, sim, rechear melhor o seu orçamento para fazer frente às demandas que se apresentam nesse momento, senhor presidente. É muito grave o que o mundo vive, é muito grave o que nós vivemos no Brasil também. Mas, enfim, eu quero, senhor presidente, antes de entrar no segundo assunto que me traz a essa tribuna, eu quero aproveitar muito essa oportunidade para fazer aqui, dessa tribuna, uma saudação ao programa EcoSenado, programa que deveria ter feito eu ontem, no dia de ontem, essa saudação, noticiando que, mais uma vez, o EcoSenado concorria como finalista a um importante prêmio de jornalismo, prêmio Sebrae de jornalismo. Mas hoje, ontem, não tive essa oportunidade de noticiar que o programa EcoSenado concorria a esse prêmio. Melhor ainda, porque hoje eu venho à tribuna para noticiar que o EcoSenado foi ganhador do prêmio Sebrae de Jornalismo, um programa que há 8 anos, o EcoSenado, está na grade da TV Senado e pela segunda vez concorreu para, na final desse prêmio importantíssimo. Portanto, eu quero saudar e parabenizar a equipe que realizou o trabalho denominado Reaproveitamento das Podas de Jardim, assim como todo o corpo de funcionários da TV Senado, que nos orgulham muito e nos motivam com sua dedicação. O programa Eco Senado, como disse, há 8 anos está na grade e tem sido classificado como um dos melhores programas da grade da TV Senado. E eu, particular, quero aqui cumprimentar o senhor Carlos Alberto Pereira, que é da TV Senado, um servidor terceirizado da TV Senado, e que foi o responsável por esse prêmio. Foi ele quem ganhou o prêmio SEBRAE na etapa distrital de melhor reportagem cinematográfica, que trata, como já disse, do programa Reaproveitamento de Podas de Jardim. E eu vejo a dedicação deles quando se envolve, inclusive, nos debates que nós travamos em várias comissões, mas principalmente na Comissão de Mudanças Climáticas. Eu que dirigi essa comissão durante o ano passado, recebi por parte deles muitas ideias, muitas sugestões, inclusive para a realização de algumas importantíssimas audiências públicas. Mas, senhor presidente, eu quero aproveitar esse período que tenho ainda para também fazer um outro registro. Registro no sentido de destacar que no dia de ontem, dia 28 de maio, foi um dia importante e de um significado também grande, porque no dia de ontem as mulheres no Brasil e no mundo inteiro viveram o Dia Internacional de Ação pela Saúde da Mulher e também o Dia Nacional pela Redução da Mortalidade Materna. E falo aqui como senadora, procuradora da mulher no Senado, e aproveitando a data de ontem para manifestar a nossa preocupação ainda com o elevado número de mortes maternas que persistem pelos diferentes estados brasileiros. Segundo a estatística do Ministério da Saúde, o Brasil contabiliza hoje cerca de 60 óbitos ainda, óbitos maternos, para cada 100 mil nascidos vivos. A meta do governo federal é totalizar até o ano de 2015, no máximo, 35 óbitos maternos a cada 100 mil nascidos vivos. Esses números indicam os grandes desafios a serem enfrentados nos próximos anos. O parto, gerar uma nova vida, é um momento único na vida de nossas mulheres e de suas famílias. A alegria do nascimento de uma criança não pode ser suplantada pela tristeza em razão da morte da mãe, senhor presidente. Temos de fazer o máximo disso, o máximo e uma quantidade significativa de esforços para evitar essa dor vivenciada, infelizmente, por familiares e por bebês órfãos de mães. Conforme especialistas, 90% das mortes de grávidas poderiam ser evitadas. E eu aqui repito, principalmente para quem está nos ouvindo, não só as mulheres, mas os homens também. 90%, segundo os dados técnicos, senhor presidente, 90% das mortes de grávidas poderiam ser evitadas, caso essas mulheres recebessem tratamento adequado nos serviços de saúde do país. E quando nós falamos tratamento adequado, não é somente durante o parto, mas também no período pré-natal. Atualmente, as mortes ocorrem principalmente em decorrência da hipertensão, de hemorragia e de infecção. Problemas todos eles que poderiam e podem ser controlados, podem ser medidos, podem ser administrados, se houver um correto pré-natal, se a mulher tiver a possibilidade de fazer um pré-natal correto. O Ministério da Saúde tem feito a sua parte e vem implantando políticas públicas para reduzir a mortalidade materna. Nesse sentido, uma ação estratégica é a Rede Cegonha. Esse projeto do governo federal, a que me referi algumas vezes dessa tribuna, tribuna, tem como objetivo implantar uma rede de cuidados para assegurar às mulheres o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, que é a fase pós-parto, bem como assegurar às crianças o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e desenvolvimento saudáveis. A meta da Rede Cegonha é estruturar e organizar a atenção à saúde materno-infantil no país. A iniciativa será implantada gradativamente em todo o território nacional. O início da implantação do projeto, do programa, respeitou o critério epidemiológico, taxa de mortalidade infantil e razão entre mortalidade materna e densidade populacional. Eu fico muito feliz em constatar que resultados positivos estão, que os resultados positivos já estão aparecendo. Entre 2009 e 2012, o Ministério da Saúde registrou uma redução de 23% na mortalidade materna. Esse percentual ainda é superior aos números alcançados durante uma década inteira. Nos anos 2000, a diminuição desse indicador foi de 20%. Agora, o governo federal está intensificando ações em todas as frentes para acelerar ainda mais o ritmo de queda de mortalidade materna. Na manhã da terça-feira, salvo engano, dessa semana, nós promovemos uma audiência pública importante no âmbito da Comissão de Direitos Humanos do Senado e da Comissão de Assuntos Sociais, onde se fez um balanço da situação nacional e os caminhos possíveis para melhorar essa realidade. Contamos com a presença da ministra Ideli Salvatti, da Secretaria de Direitos Humanos, da Presidência da República, além de representantes do Ministério da Saúde e da Secretaria de Política para as Mulheres. A ministra Ideli manifestou preocupação com o elevado número de cesarianas realizadas no país. De acordo com dados oficiais, o número de cesáreas aumentou de 38% para 52% na rede pública e privada do Brasil, o que está bem acima dos padrões estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde. Senhor presidente, além de darmos atenção especial à saúde da mulher, nós estamos também debatendo e construindo no Senado outras propostas fundamentais para avançarmos na questão de gênero. Uma delas envolve o projeto de lei do Senado 292 de 2013, que altera o Código Penal para inserir o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio, cuja relatora, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, é a senadora Gleisi Hoffmann. A proposta transforma o assassinato de mulheres por razões de gênero em crime hediondo. Na semana passada, representantes da ONU Mulher fizeram visita a esse Senado, visita essa que foi registrada daqui do plenário dessa tribuna, e reforçaram a necessidade de aprovação dessa matéria. Portanto, nesse dia 29, que um dia após o dia 28 de março, que, repito, é um dia em prol da saúde das mulheres, um dia de combate à mortalidade materna, eu quero reforçar o engajamento da Procuradoria da Mulher do Senado e da bancada feminina na defesa de melhores condições de vida e saúde para todas as mulheres brasileiras. Em parceria, nós mulheres com os homens, não temos dúvida nenhuma que trabalharemos cotidianamente para avançarmos, porque o nosso trabalho pela igualdade é um trabalho pelo país melhor. Em relação ao Código do Processo Penal, ao que me referia há pouco, a nossa luta pela inserção e qualificação do crime e do feminicídio é um diálogo que nós temos que travar, nós, mulheres senadoras, e continuar travando com o senador Pedro Taxi, que é o relator do projeto que reformula o Código Penal brasileiro. Repito, há um projeto relatado pela senadora Gleisi, cujo parecer é favorável, mas seria importante que, num diálogo também com o senador Pedro Taxi, pudéssemos criar as condições para aprovar esse projeto e já fazê-lo constar do Código Penal brasileiro. É o que eu tinha a dizer. Agradeço muito, senhor presidente, a benevolência de Vossa Excelência que permitiu que fizesse os meus pronunciamentos na íntegra. Muito obrigada.